Inglês em meia hora.
Hey students, how I've missed you. How have you been? Did you have a good week? E aí, galera, um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo compartilhar tudo que eu posso e sabendo, né, da evolução que vocês estão tendo com os nossos episódios e com o estudo que é exclusivamente mérito de vocês. Já tivemos muitos episódios e conseguimos desenvolver uma série de questões, certo? E lembrando que vocês podem contar comigo forever and ever. Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu até aqui? De forma bem resumida, vem comigo e vamos entender o que foi dito até então em todos os nossos episódios. No primeiro episódio, aprendemos e fixamos definitivamente o famigerado verb to be, lembra? O verb to be é o único verbo que, em inglês, representa os nossos verbos ser e estar. E é utilizado nesses sentidos como em I am a teacher, ou I am very tired. E todo professor diria, né, que essas duas frases possuem grande relação, até porque não existe ser professor e não estar cansado. O verbo to be também surge como verbo auxiliar em muitas questões, como para acompanhar o tempo continuado numa frase como we are listening to inglês em meia hora, porque nesse exato momento estamos escutando inglês em meia hora, né? O verbo to be, é claro, pode existir também no passado como was e were, e no futuro, onde assumirá a forma básica do infinitivo como be, após o auxiliar will. Depois do verbo to be, falamos das principais classes gramaticais do inglês, que são os nouns, adjectives, verbs e adverbs. Os nouns são os nomes, ou seja, palavras que funcionam como nomes e existem por conta própria, sendo classificadas e definidas por outras classes. Car is a noun, but Julia is also a noun. Apples, bananas, Brazil, desk, phone, podcast, Spotify, and many other words are nouns. Adjectives são as palavras que definem e dão qualidades para os nouns. If I have a beautiful house, beautiful is my adjective. I also have a brown bag, and brown is an adjective. Cool, nice, awesome, great, yellow e red também são exemplos de adjetivos. Alguns adjetivos até mesmo são criados a partir de verbos no gerúndio. Se eu quero dizer que a minha mãe é uma mãe amorosa, eu posso dizer que she's a loving mother, com o verbo love no gerúndio, funcionando como o adjetivo de mother, indicando que ela é uma mãe que ama, né, que é amorosa. Já os verbs, eles podem existir de muitas formas. E fizemos uma pegada geral, né, de todos os tempos verbais, desde os simples até os continuados e entrando nos perfeitos também. Temos o simple present, o present continuous, o simple past e past continuous. Aí temos o future simple ou simple future e o future continuous. E aí entramos nos perfect, com o present perfect, o present perfect continuous, depois o past perfect, past perfect continuous, o future perfect e o future perfect continuous, né? E funcionando como as classes que classificam e definem os verbos, temos os advérbios. Os advérbios definem a forma que algum verbo acontece, mas também podem modificar o nível de algum adjetivo. Então a gente tem exemplos como she usually studies English, ou seja, ela geralmente estuda inglês. Ou então algo como I have a surprisingly good teacher, onde eu estou modificando o adjetivo good, dizendo que eu tenho um professor surpreendente e bom, né? Então, surprisingly good. E, por hoje, né, de resumo, tá ótimo, mas no próximo episódio, revisamos o restante do que vimos até então, alright? Então, vamos lá, vamos começar nosso assunto de hoje. And today, we're talking about idioms and proverbs. E o que eu quero dizer com isso, exatamente? Bem, são as expressões idiomáticas e os provérbios do inglês. Expressões idiomáticas são expressões características usadas no dia a dia, em conversas formais ou informais. Coisas como não brinque com fogo, ou a ficha caiu, e outras que usamos com bastante frequência, né? No inglês, encontramos algumas bem similares e outras bem exclusivas. Já provérbios são aquelas frases que se tornaram tradicionais e são passadas de geração em geração, Coisas como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ou a prece é inimiga da perfeição. E, pois bem, nesse episódio falaremos de alguns exemplos e usaremos em situações simuladas para que vocês consigam entender completamente como e quando usar. Lembrando que a comunicação não necessariamente depende dessas expressões e provérbios, mas que eles facilitam a fluência e te aproximam mais de uma realidade nativa daquele país. So, let's go! Our first idiom is a blessing in disguise. Sabe quando alguma coisa muito ruim te acontece, mas graças àquilo você pôde alcançar algo que esperava muito? Ou aquela decepção inicial abriu portas para algo muito melhor? For example, I lost my job, but the very next month I got accepted into a way better company. So I guess it was a blessing in disguise. Nesse caso, eu perdi meu emprego, mas logo no mês seguinte eu fui aceito numa empresa muito melhor. Ou seja, quando perdi meu emprego, achei que fosse uma desgraça muito grande, mas logo em seguida eu consegui outro emprego numa empresa muito melhor. A blessing in disguise seria uma bênção disfarçada. Cool idiom, right? Esse é de fato um dos meus favoritos. Mas sabe quando você quer dizer alguma coisa e não sabe muito bem como dizer sem soar talvez um pouco ofensivo ou incômodo? Ou quando você está tímido talvez e só fica enrolando, né, no lugar de ir direto ao ponto, sabe? In this case, you should go straight to the point and stop beating around the bush. Ou seja, aqui temos duas expressões. Straight to the point, que seria algo como direto ao ponto, né? Exatamente isso. E beat around the bush, que é como se você beat around the bush, você fica desviando da informação principal e tentando fugir de falar o que precisa falar de fato. Então, I know it's hard to be completely honest, but you should try to never beat around the bush, right? Então, beat around the bush é aquela ideia de você fugir de uma situação que você precisa fazer, né? Então, assim, que você precisa falar. E é engraçado que a palavra beat around the bush seria, tipo assim, ficar meio que batendo ao redor do arbusto, como se tivesse algo dentro do arbusto e você, no lugar de ir direto àquilo, você fica batendo ao redor pra ver se você faz aquilo sair, né? A ideia é basicamente essa. Agora, se você finalmente fala o que precisa falar depois de um longo tempo enrolando, em português diríamos algo como antes tarde do que nunca, certo? Em inglês podemos dizer exatamente better late than never. So, if you finally told me what you had to say, I guess it's better late than never, né? E se você precisa fazer algo que é inevitável e chegou a hora de finalmente parar de enrolar e fazer, podemos dizer que you should just bite the bullet and do it. Ou seja, mais próximo que talvez teríamos seria algo engolir o choro, né? No sentido de que logo após fazer isso, você tomará a decisão que precisa. Bite the bullet, ao pé da letra, seria algo como morder a bala, no sentido de uma munição. E é até bem cômico, porque quando precisamos fazer algo que envolve dor, por exemplo, geralmente mordemos algum tipo de pano para aguentar aquela dor, né? Então, o termo bite the bullet não é tão anormal no sentido geral da coisa. Agora, vamos supor que você está competindo em alguma coisa, talvez numa partida de algum jogo ou até mesmo num concurso, e eu quero te desejar boa sorte. No inglês, há uma expressão usada para desejar boa sorte. Então, no exemplo, I know you're nervous, but I know you can do it, so break a leg. Ou seja, eu sei que você está nervoso, mas eu sei que você é capaz, aí eu falo boa sorte. Break a leg, da forma literal, seria quebre a perna. O que é até meio engraçado se eu estivesse desejando boa sorte numa corrida, né? Mas sim, break a leg é uma forma de desejar sorte para uma pessoa em algum tipo de atividade. Para a nossa próxima expressão, estamos trabalhando por grande parte do dia e estamos todos muito cansados. Mas cumprimos com o nosso papel e achamos que já é hora de ir para casa. So, we have nothing else to do today, so let's call it a day. Não temos mais nada para fazer hoje, então vamos parar por hoje. Call it a day significa terminar alguma atividade por aquele dia, mas que provavelmente será retomada em algum outro momento. É dita geralmente no fim de um dia ou quando a atividade daquele dia terminou. E se você está trabalhando e um de seus colegas ainda não pegou totalmente a atividade que vocês estão realizando, mas um outro colega constantemente fica em cima dele cobrando e criticando, mas você não concorda muito com isso, então você diz, hey, he's trying, so cut him some slack. Ou seja, ei, ele tá tentando, então pega leve com ele. Então, cut some slack é a expressão que usamos quando dizemos para alguém não ser tão crítico com o outro. Você pode, inclusive, dizer para si mesmo, como cut me some slack, ou seja, pega leve comigo, né? Mas agora, se você quer poupar tempo ou dinheiro e começa a pensar em alternativas que te poupem, mas que talvez diminuam a qualidade daquilo que iria acontecer completamente, você está pensando em cutting corners, que ao pé da letra é literalmente cortar os cantos. E numa frase, algo como stop cutting corners because you miss something, ou seja, para de acelerar ou poupar porque você vai esquecer de alguma coisa, a ideia do cutting corners é que não é algo positivo e que você faz porque não quer se dar ao trabalho de executar de forma completa, seja por preguiça ou por pressa. Tudo bem? E se estávamos falando sobre não poupar esforços e fazer as coisas completamente, precisamos reforçar também que tudo precisa ser feito com paciência e devagar para evitar erros, certo? Em inglês, a expressão para isso é easy does it, ou seja, hey, don't worry, I know you have a lot of work, but easy does it. Ou seja, ei, não se preocupe, eu sei que você tem muito trabalho, mas vai com calma. Easy Does It, inclusive, é o título de uma música que eu curto muito, de um rapper chamado Eazy-E, que é o membro fundador do finado N.W.A. E eu super recomendo que vocês criem esse costume de escutar mais músicas em inglês, que eu sei que deve fazer parte da rotina da grande maioria, mas para quem ainda não adotou, pense que é uma das melhores formas de se acostumar com as pronúncias e aprender palavras novas. E se você está envolvido em algo, mas as coisas começaram a dar errado, né, uma atrás da outra, sabe? Quando é simplesmente aquele dia que nada funciona, ou quando você está num grupo de amigos, alguém começa a discutir, mas as coisas ficam cada vez mais graves e até bem hostis. Na frase, hey, we should stop fighting because this is getting out of hand, eu digo que nós deveríamos parar de brigar, ou seja, discutir porque já está saindo do controle. Quando algo sai do controle, a expressão em inglês é getting out of hand, ao pé da letra, algo como saindo de mão, né? E quando alguém está desconcertado ou simplesmente vacila constantemente, mesmo recebendo inúmeros conselhos e ainda cometendo os mesmos erros, muitas vezes por falta de vontade de fazer da forma certa, e você precisa chamar a atenção dessa pessoa para colocar ela em ordem, você diz, get your act together. Ou seja, que é melhor que essa pessoa, né, trabalhe ou aja direito. Então assim, ao pé da letra, get your act together seria junte o seu ato. Num sentido mais apropriado seria algo como se ajeita ou faz isso direito, né? Mas, se a situação não é sobre exigir consciência ou zelo de alguém, e sim sobre acalmar uma pessoa quando ela está tendo algum tipo de crise de nervos ou muito ansiosa, temos uma expressão melhor qualificada nesse sentido. Você dirá, pull yourself together, que seria literalmente se recomponha, uma forma mais direta de tentar acalmar alguém que está fora de si. Mas, se você prefere ser mais gentil e ter empatia com o coleguinha que está passando por uma situação mais complicada, seja no trabalho ou até mesmo com saúde, você pode dizer hang in there, que é a forma de dar apoio como expressão. Aqui falaríamos algo como força aí, ou só forças. Já em inglês, a mesma conotação existe em hang in there. Ao pé da letra, hang in there pode ser algo como segura aí ou até pendure aí. E justamente por isso que numa cena de Frozen, no filme da Disney, a Anna, ela está conversando com os quadros, né? E ela chega num quadro da Joanna d'Arc e diz hang in there, John, por ser um quadro e fazer sentido dizer para o quadro pendurar ali, certo? Mas ela também está desejando forças para Joanna. Então tem esse duplo sentido por ser uma cena mais cômica. Outra forma que indica uma certa empatia é a expressão usada para sugerir que se confie em alguém ou no que a pessoa diz. Em inglês, se eu não tenho certeza de algo que alguém me disse, mas ainda assim, prefiro confiar, eu direi I'll give you the benefit of the doubt, que é literalmente dar o benefício da dúvida. Ou seja, não necessariamente confiar 100%, mas dar a opção da pessoa se provar naquele momento. Pode ser que a pessoa não honre sua confiança, mas você fez sua parte dando uma chance. Mas, se você sente que algo que a pessoa está sugerindo simplesmente não funciona, mesmo depois dela tentar te explicar tudo, e você acha que seria melhor se ela recomeçasse e tentasse de novo, seja qual for o sentido. You can say something like this. Hey, I like your dedication, but I think you should go back to the drawing board. Que é, ei, eu gosto da sua dedicação, mas eu acho que você devia começar do zero. Back to the drawing board, ao pé da letra, seria algo como voltar para a prancheta ou para a mesa de projetos ou desenhos. No sentido de que é melhor você voltar a planejar porque o que você sugeriu simplesmente não funciona. E às vezes precisamos saber, né, de fato, quando recomeçar para talvez elaborar um projeto que será ainda melhor do que você tinha planejado. Não é demérito ou ofensa, é só uma sugestão honesta. E se você acha que algo não é tão complicado, aqui em português nós dizemos que não é um bicho de sete cabeças, certo? Pois bem, em inglês há uma expressão que funciona exatamente dessa forma, mas completamente diferente nos termos. Se algo não é tão difícil, você diz que it's not rocket science, ou seja, não é ciência de foguetes ou ciência espacial. Então, não é nada que requer um estudo superior tão complexo e elaborado. Bem, e se alguém fez alguma coisa ou cometeu algum erro contigo, ou em alguma situação e você não acha que a pessoa precisa ser punida ou responsabilizada por aquilo, que não é algo tão grave assim e que é possível deixar passar, temos algo como I don't think it's such a big thing, we can let him off the hook. Ou seja, eu não acho que seja algo tão grave, a gente pode deixar passar. Mas a expressão let someone off the hook, ao pé da letra, seria como deixar alguém sair do gancho, no sentido de que a pessoa está presa naquela situação para ser responsabilizada, mas você acha que ela pode sair daquela situação por não ser algo tão grave. Now guys, let's go to our break. Vamos à nossa pausa? Continuem por aqui que já voltamos com mais algumas expressões e logo em seguida alguns provérbios bem comuns da língua inglesa. Please, stay with us and see you soon! Hey guys, it's Tia Luciano, passando aqui rapidinho para lembrar vocês que o Inglês em Meia Hora não é o único conteúdo que possuímos no grupo de educação em meia hora. Eu super recomendo que vocês acompanhem também os episódios dos meus colegas em todos os outros podcasts que acompanhem o nosso projeto. Temos o História em Meia Hora, o nosso podcast fundador, que deu origem a todos os outros que temos hoje em dia no grupo. Há também o Geografia em Meia Hora, o Astronomia em Meia Hora e o Biologia em Meia Hora. Todos esses com episódios semanais de altíssima qualidade e muito bem pensados para que vocês se desenvolvam de diversas maneiras. Thank you and see you soon! Hey guys, we're back! Muito obrigada por ter permanecido até aqui e vamos dar continuidade às nossas idioms and proverbs. Eu vou citar uma agora que eu acho que todos vocês já conhecem perfeitamente. Sabe aquela frase icônica que você encontra em toda a parede de academia ou na legenda de qualquer pessoa que tenha começado agora ou seja obcecado por malhação? Pois é, se você quer muito algo, você precisa trabalhar para isso. No pain, no gain, right? Ao pé da letra, temos a ideia de sem dor, não há ganho. Mas essa expressão não é exclusiva para academia ou malhação, e sim para tudo que indica um resultado após um esforço, físico ou não. Então sim, você pode usar no pain, no gain para quando você precisa fazer uma prova, mas para tirar boas notas você tem que estudar primeiro. Porque o estudo é uma espécie de esforço, e esforço é um pouco de dor, correto? Então, no pain, no gain. Agora, por aqui, quando enchemos o saco de alguém fazer uma piada com a pessoa ou implicando, no geral, em inglês eu diria para a pessoa, relax, I'm just pulling your leg. To pull someone's leg, ou seja, literalmente puxar a perna de alguém, é justamente implicar em fazer alguma piada que claramente irrite a pessoa. Nada tão grave, só sacanear de um jeito bem leve. E quando você faz uma piada e a pessoa não gosta, você pode responder justamente isso. Relax, I'm just pulling your leg. E se você está fazendo algo e quer deixar claro que até aquele ponto tudo deu certo ou está indo bem, você dirá so far, so good, que funciona como até agora tudo bem ou tudo certo. So far é uma frase bem comum, inclusive, e você usa de forma que pontua algum momento específico, como quando você diz I like this show so far, no sentido de eu gosto dessa série até então. E quando você não está se sentindo tão bem, talvez por estar doente ou só um pouco tristinho, temos uma expressão perfeita que indica justamente isso. When you're not feeling so good, you say you're under the weather. Isso seria algo como para baixo, mas ao pé da letra, under the weather, seria debaixo do clima. E né, fica meio bizarro. It's hard to feel good every day, of course, but nobody likes feeling under the weather. And when I feel like that, I just order some food. It works great. Então, o que eu falei aqui, só pra gente reforçar, olha lá. É difícil se sentir bem todos os dias, claro. Mas ninguém gosta de se sentir debaixo do clima, ou se sentir para baixo. E quando eu me sinto desse jeito, eu só peço comida. Funciona perfeitamente. Quando alguém diz algo com que você concorda completamente e você quer reforçar aquele comentário, você usa a expressão "You can say that again." O que é engraçado, porque caso você não entenda que é uma expressão e traduza ao pé da letra, ela é literalmente "você pode dizer isso de novo." E se você não soubesse, talvez você repetisse o que disse se alguém usasse essa expressão com você. Mas agora você sabe e não vai cometer essa gafe, né? Então, lembrando, "You can say that again" funciona para você concordar com algo que alguém disse. Agora, vamos ver alguns proverbs, que são aquelas expressões já solidificadas na língua, que se tornaram tradicionais e passadas de geração em geração. Uma das mais clássicas é a que indica que você não consegue alcançar um resultado sem fazer alguns sacrifícios pelo caminho. Mas cuidado para não confundir com o "no pain, no gain", porque o "no pain, no gain" ele é mais uma expressão, né? Ele é usado assim de um jeito um pouco mais direto e prático, né? Ágil. Só que nesse caso, eu tenho a expressão "you can't make an omelette without breaking a few eggs." Ou seja, você não consegue fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. E de fato, qualquer grande objetivo requer um sacrifício, seja de tempo ou de esforço. E nesse caso aqui, diferentemente do "no pain, no gain", no pain, no gain eu tenho uma ideia mais sobre uma ação, uma atividade, como o que a gente faz na academia, por exemplo. Agora, esse proverb, o "you can't make an omelette without breaking a few eggs", ele fala mais sobre sacrificar de fato alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, você precisa estudar, só que você, por exemplo, tem que trabalhar também. Só que você tem que dar prioridade para alguma dessas duas coisas. Se você trabalhar, você não vai conseguir estudar. E se você estudar, você talvez perca dinheiro, que vai ser um sacrifício. Então, a ideia aqui é justamente essa. Ela fala sobre um sacrifício que você precisa fazer para alcançar algum objetivo final. E uma das minhas favoritas é a que usamos quando saímos de uma situação ruim para outra ainda pior. Essa é a "out of the frying pan and into the fire", que literalmente significa "fora da frigideira e para dentro do fogo." Ou seja, se já estava muito quente e insuportável fritando, imagina totalmente dentro do fogo, né? Então, às vezes a gente está numa situação ali tão ruim, achando que não pode piorar, mas acaba piorando. Então a gente sai da frigideira e entra no fogo, né? Outra bem parecida com essa é a expressão que fala sobre algo que, quando dá errado até o fim. Ou seja, tudo dando errado ao mesmo tempo, uma maré de azar. Um dia onde tudo simplesmente não funciona e, num certo ponto, você já está extremamente revoltado e decide dizer: "Well, when it rains, it pours." Ou seja, quando chove, chove muito. Pour é o verbo despejar, mas no sentido de chuva, indica uma chuva intensa, um presságio de tempestade, por exemplo. Eu acho que todos já tivemos, né, aquele dia que nos fez pensar desse jeito. Eu acho que falo "when it rains, it pours" pelo menos uma vez por mês. Há um provérbio que é muito parecido com outro que nós temos. Em português seria "cavalo dado, não se olha os dentes." Conhece essa? Usamos para indicar que não devemos reclamar quando recebemos um presente. Até porque um presente continua sendo um presente, independente se possui ou não uma qualidade tão grande. Ou seja, a ideia geral é que você não seja mal agradecido pelo que recebe de alguém. Em inglês, a expressão é "don't look a gift horse in the mouth", que ao pé da letra seria "não olhe dentro da boca de um cavalo dado." O intuito é exatamente o mesmo, sendo só uma variação desse mesmo provérbio aí que nós temos em português. Outra expressão que eu gosto é uma que diz que a chance de algo acontecer é praticamente nula e dificilmente acontecerá, no sentido de realmente ser impossível. Por exemplo, "Do you think it's gonna rain today?" "Nope, it's a snowball's chance in hell." Ou seja, você acha que vai chover hoje? Não, é a chance de uma bola de neve no inferno. No sentido de que seria impossível existir uma bola de neve num lugar tão quente quanto o inferno. Ou seja, não há chance alguma disso acontecer. It's a snowball's chance in hell. Uma bastante comum e você talvez já tenha escutado em algumas obras é a que diz que se você se cuidar, dificilmente precisará visitar um médico. Mas de uma forma bem resumida, é um provérbio que indica que bons costumes e uma alimentação com maçãs garantem uma boa saúde. In this case, an apple a day keeps the doctor away. Ou seja, uma maçã por dia mantém o médico ou o doutor longe. E o próximo provérbio indica que se você agir com gentileza e oferecer às pessoas coisas que as agradem, você as atrai mais facilmente do que quando age de forma rude ou oferece coisas que elas não gostam. Nesse sentido, o provérbio é: "You can catch more flies with honey than you can with vinegar." Ou seja, você consegue capturar mais moscas com mel que com vinagre, porque moscas preferem coisas doces, como mel, e não vinagre. Assim como nós preferimos pessoas doces a pessoas desagradáveis e ácidas. Quando você quer dizer que já é tarde demais, temos um provérbio próprio que surgiu há muito tempo indicando que um navio já havia deixado o porto e que era tarde demais para alcançá-lo. Mas usamos em qualquer situação, como quando alguém que te rejeitou te chama para sair e você responde ironicamente, "That ship has sailed." Ou seja, esse navio já partiu e agora é tarde demais, né? Tem uma outra que eu gosto bastante que também possui uma versão na nossa língua. Quando vemos uma criança que puxou o pai ou a mãe em absolutamente tudo, muitas vezes nas coisas negativas, né? Falamos filho de peixe, peixinho é. Em inglês, a expressão funciona exatamente dessa forma, mas não tem nada a ver com peixe. Nós dizemos que "The apple doesn't fall far from the tree." Ou seja, a maçã não cai longe da árvore. E dessa forma, eu indico que os filhos não são tão diferentes dos pais, seja na aparência ou no comportamento. Os pais sendo representados pelas árvores e os filhos pelas maçãs. Outra muito boa é uma que indica que mesmo que algo pareça muito valioso, isso não significa que tudo que pareça valioso é. Ou seja, as aparências enganam e às vezes algo que se apresenta de forma cara e importante talvez não seja tanto assim. Então eu digo que "all that glitters is not gold", que ao pé da letra seria "nem tudo que brilha é ouro". Inclusive, possuímos uma versão que indica exatamente isso, mas que é dita como "nem tudo que reluz é ouro", né? Então, as aparências enganam. E falando de ouro e retornando um pouco lá naquela ideia do cavalo dado, temos uma outra expressão que indica que se você não tem nada, você não pode escolher o que te dão e sim deve aceitar de bom grado. Esse provérbio diz que "beggars can't be choosers", que ao pé da letra significa "pedintes não podem ser seletivos". Ou seja, se você está pedindo algo, você precisa aceitar o que te dão sem reclamar, né? Então, beggar também pode ser uma palavra para morador de rua ou até mendigo, né? Mas aí de uma forma um pouco mais pejorativa. E choosers vem do verbo choose, que é escolher. Então, eu coloquei um R no final para associar isso com uma pessoa que faz essa ação, né? Que é a ação de escolher. E usei no plural choosers. Há também um provérbio que indica que as relações familiares são muito importantes e mais resistentes que qualquer outra. É um provérbio que reforça a importância da família e cria essa noção de que você deve valorizar a sua família acima de qualquer outra relação. É uma ideia muito tradicional, é claro, e que não se aplica em todos os contextos e todas as famílias, mas que é dita com frequência nesses contextos mais tradicionais, né? Numa ideia familiar que seja muito mais próxima. A expressão para isso é "blood is thicker than water", ou seja, o sangue é mais grosso ou espesso que a água. Signa essa ideia de que os laços familiares, ou seja, de sangue, são mais resistentes e confiáveis do que as outras relações que seriam representadas pela ideia da água. Thick, né, é um adjetivo que indica grosso ou espesso, e quando eu coloco esse ER e sigo com than, eu tô criando uma ideia de comparação, então eu tô comparando o sangue com a água no sentido de superioridade, indicando que o sangue, claro, ele é mais grosso ou mais espesso do que a água. E, já que eu sou professor e vocês são alunos, temos um provérbio perfeito para todos nós. É um provérbio que indica que o diálogo e a escrita possuem mais força e peso que a violência, que o estudo é completamente superior à força bruta. Então, eu falo "the pen is mightier than the sword", ou seja, a caneta é mais forte ou poderosa que a espada. E eu acredito fortemente nessa ideia, porque o estudo transforma e nos ensina que todo conflito pode ser contornado se há um bom diálogo. E há uma bem legal também que é usada para indicar que se há algum sinal de alguma coisa, é porque de fato tem algo acontecendo. E eu preciso citar um meme que eu adoro, que é aquela ideia de "se tem placa, tem história". E essa expressão é uma ideia bem similar a isso. No inglês, dizemos que "if there's smoke, there's fire", ou seja, se há fumaça, há fogo. Então, se há algum rumor ou alguma indicação, provavelmente tem algo acontecendo. Então, galera, resumindo, os idioms e os proverbs são essas expressões e frases completas que são utilizadas com muita frequência entre os nativos da língua. pois são formas resumidas e comuns de passar alguma informação ou ideia. E são uma maneira ótima de vocês se acostumarem com a forma que esses nativos conversam entre si. Hoje eu foquei nas mais comuns, mas não significa que vimos todas nesse episódio. A lista de idioms, proverbs e expressions no geral é enorme e muda de acordo com cada região, cada país, cada dialeto e etc. A ideia é sempre estudar e se adaptar à forma que cada lugar se expressa e ter em mente que o mundo é um local muito plural, inclusive nos países que compartilham a mesma língua. Alright guys, nice to see you all again and I'm very thankful for your presence today. Agora voltando para o nosso português, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje e lembrem-se de sempre aplicar aqueles conselhos que eu constantemente dou aqui, né? Ou seja, inserir o inglês na rotina de vocês e garantir que o uso seja constante e real. Seja praticando a fala e a conversação ou consumindo as mais diversas mídias, como movies, books, comics, TikToks, Reels, YouTube videos, English podcasts, or even English learning apps. Alright? E por meio dessas mídias, vocês vão encontrar uma série de idioms e proverbs sendo utilizados da forma mais natural possível. Como exercício, tente identificar algumas expressões nas séries e filmes que vocês veem, porque essa é a melhor forma de se adaptar a essas novas ideias, certo? E reforçando sempre que vocês podem me encontrar fora do podcast no meu Instagram, @prof.luciano.cunha. E sintam-se à vontade para tirar quantas dúvidas precisarem. Eu tô aqui para ajudar vocês a alcançarem uma posição pela qual eu tive que batalhar muito, que é esse contato e essa fluência com o idioma, que infelizmente não é tão acessível quanto deveria ser. Todos nós temos o direito de explorar o tanto que esse mundo tem a oferecer, e eu tô aqui para tentar garantir que vocês pelo menos deem esse primeiro passo. So, thanks a lot, muito obrigado novamente, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui no Inglês em Meia Hora, ok? So, see you next time, guys!
Editado por Mio Media Lab.